Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Bora com mais uma edição? O Bem Viver está no ar para ecoar palavras e sentimentos por uma sociedade mais justa. Eu sou o Afonso Bezerra e sigo com você pela próxima hora para falar sobre agroecologia, alimentação saudável, movimentos populares, saúde e negritude, entre outros temas. Confere agora com a gente os destaques do dia. Governo adia lançamento de plano voltado para a agroecologia. Entidades cobram recursos. Gastronomia sustentável, a gente te convida a entender esse termo na conversa com a cozinheira e ativista indígena Tainá Marajoara. MST reinaugura nova unidade do Armazém do Campo nesta quarta-feira em Brasília. Frentes de trabalho, conheça a proposta dos movimentos populares para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Caso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acende alerta para meningite transmitida por caramujo. Grito dos Excluídos completa 30 anos de luta no Brasil, ecoando a mensagem de que todas as formas de vida importam. Ministra Vera Lúcia Santana Araújo, do TSE, diz que a ocupação de seu cargo se trata da efetividade da participação popular. Essas e outras você confere logo mais aqui no Bem Viver. E bora começar a edição de hoje falando sobre comida de verdade. É que o repórter Lucas Weber conversou com a cozinheira e ativista indígena Tainá Marajoara. Você já ouviu falar em gastronomia sustentável? Bora entender o que esse termo significa agora mesmo.
E o Bem Viver, mais uma vez, tem o prazer e a alegria de receber Tainá Marajoara, ela que é liderança, cozinheira, ativista indígena, membro do nosso CONSER, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e desde 2019 ela administra e cria o Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá, que fica no centro, no coração de Belém, fazendo esse circuito curto, trazendo alimentos produzidos em assentamentos, comunidades indígenas, ribeirinhas, para toda a população. Poder desfrutar um preço acessível dessa comida, dessa alimentação, dessa cultura alimentar como ela tanto defende. Tainá, sempre uma alegria poder te receber aqui. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
Que caitureté, gratidão. É uma alegria e honra estar junto do Brasil de Fato, junto do Movimento Sem Terra, dos camponeses e camponesas desse país, que também são nossos irmãos e aliados dos povos originários nas lutas, nos campos das águas e das florestas.
Maravilha, alegria toda nossa, Tainá. Então, para o nosso bate-papo de hoje, a gente queria falar um pouquinho sobre gastronomia sustentável, inclusive uma data que a ONU, as Nações Unidas, instituíram aí no meado de junho, dia 18 de junho, criou o Dia Mundial da Gastronomia Sustentável, uma palavra toda chique, né? Gourmet, parece que nem é bem brasileira, nos remete a uma coisa que a gente não pode pagar, mas eu acho que é tudo isso que eles querem que a gente acredite, mas é justamente pelo contrário. Vamos tentar ressignificar essa palavra e tentar trazer um pouco mais para a nossa cultura, para a nossa realidade. Eu queria te ouvir um pouquinho qual que é a importância da gente entender uma gastronomia sustentável. O que significa isso, Tainá?
Pois é, né? A gastronomia sustentável, ela pode ser entendida de diversas formas, não só no âmbito daquele restaurante que é a imagem do homem branco sudestino com seu chapéu coque gigante em cima, aquela doma, né, aquela roupa de chefe super branca. É uma imagem de uma comida completamente higienista, uma comida que ela é praticamente estéril e extremamente técnica, onde o ingrediente acaba sendo uma grande estrela e eu exime o saber executar das técnicas do Hemisfério Norte. Então, quando se está buscando essa fala da gastronomia sustentável, também se está falando da questão dos circuitos curtos, as formas de produção, os modos de produção, os modelos de produção, numa outra perspectiva que não é simplesmente essa perspectiva de que é esse exibicionismo técnico, esse exibicionismo elitista. No entanto, a intenção de parecer a gastronomia sempre algo muito elitista, gourmet, muito distante da realidade, também é uma forma de provocar um ilusionismo aos olhos daqueles que buscam essa alimentação. Porque esse padrão branco, do hemisfério norte acaba sendo colocado como uma métrica para que as nossas cozinheiras e cozinheiros originários tradicionais camponeses se espelhem nessas práticas, para que essas cozinhas periféricas se espelhem nessas práticas e tenham como até mesmo uma questão estética referencial daquilo que destrói a sua própria cultura. Então, essa questão de que precisa ser um prato com altura, com textura, com determinado formato e que destrói a presença das nossas cuias, das nossas cerâmicas, das nossas folhas nessas apresentações, isso tudo é a presença do imperialismo na cozinha. E aí a gente sai da gastronomia sustentável para o imperialismo gastronômico e para uma forma de destruição das culturas, porque a destruição da cultura, ela é uma destruição estética, ela é uma destruição política, ela é uma destruição identitária e uma ruptura imediata de vínculo territorial, que é aquilo que é mais buscado por esses que patrocinam e que têm na indústria de alimentos e no agronegócio os seus produtos como algo extremamente sofisticado e de grande qualidade apresentado pelos restaurantes e por chefes enquanto garotos propagandas. Se nós formos pensar, é muito importante também o papel da mulher nesse sentido, porque somos nós mulheres cozinheiras que estamos à frente da valorização e do reconhecimento. Não é só, a gente não pode falar só da valorização da agricultura familiar. Porque valorizar a agricultura familiar e dizer que a gente tem a produção da agricultura familiar no prato é importante, mas também é importante reconhecer o conhecimento, a tecnologia, tudo que está sendo empregado ali, não só pela agricultura familiar agroecológica, mas também por povos e comunidades tradicionais, há milênios e especialmente por mulheres. Que são mulheres que estão nas roças, nos campos, nas águas, nas florestas, e também são mulheres cozinheiras que vêm se colocando à frente nesses processos, né? São chefes de cozinha, são mulheres cozinheiras, são mulheres baristas, são mulheres cervejeiras que ainda vêm também pautando. E nós vivemos um contexto capitalista, misógino, racista, a voz feminina e a maestria feminina, seja na cozinha, seja na produção, ela é distanciada também desses protagonismos. É necessário que seja reconhecido em todo o processo a presença da mulher, não só aquela chefe cozinheira, mas também aquela que é chefe e que ela é aliada desses movimentos. Daquela que está no movimento e que ela está no campo, daquela que está no movimento e que ela é professora, aquela que está no movimento e que ela é chefe de cozinha. E quem está nesses movimentos, seja eles os movimentos sociais, os movimentos do campo, da reforma agrária, da demarcação de terras, os movimentos que lutam pelas pautas étnico-raciais e de gênero, estarem presentes de forma cada vez mais contundente na discussão sobre alimentação.
Perfeito, Tainá. Isso é muito importante, né? A gente conseguir ver todo esse passado e fazer essa construção, entender como é todo um processo e aonde que nesse processo acontece também esses movimentos de exclusão. Te ouvindo falar um pouquinho antes, até anteriormente, que você falou um pouco de por que alguns pratos são vistos como lustosos e outros como as cuias são tentadas excluídas. Me lembro de outra palavra, outra expressão que você também comumente traz aqui nas nossas conversas, que é o racismo alimentar. E eu acho que ele acaba dialogando muito com isso que você também, que a gente está conversando agora, dessa gastronomia sustentável. Eu acho que ia ser legal se tu pudesse explicar um pouquinho como esses movimentos acontecem de maneira entrelaçada, né? Por que que ao mesmo tempo que se enriquece, se tenta se trazer toda essa cultura branca, gastronômica, do chefe com esse chapéu que você muito bem descreveu, que está no nosso imaginário do Ratatouille lá, e ao mesmo tempo como essas coisas se dialogam com isso, com colocar uma cuia, por exemplo, como um prato feio, que não pode receber um alimento diferenciado, enfim, como que essas coisas acabam se conectando, Tainá?
Tu acabaste de trazer um exemplo pra gente, né? O Ratatouille. É um exemplo francês, que faz parte exatamente desse imaginário de que a excelência, ela vem de lá. Nunca é um cocá, nunca é um turbante, nunca vai ser uma pá, uma vassoura de farinha. Nunca são os nossos utensílios, nunca é o tipiti, nunca é o pema, vai ser sempre um fouet, vai ser sempre uma outra coisa com nome que a gente desconhece até da nossa realidade. Então, isso também é reconhecer que existe o racismo alimentar, porque quando se fala do racismo alimentar, a gente não está falando só da exclusão do alimento da boca da pessoa racializada. Como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? Eu sou conselheira nacional no CONSEA, no Conselho Nacional de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional, e nós recebemos inúmeros relatos sobre o impedimento de pessoas negras acessarem doação de alimentos porque elas estavam com algum tipo de adorno, ou estavam vestindo suas roupas tradicionais, ou mantinham uma guia no pescoço, qualquer coisa que relacionasse diretamente à sua cultura de matriz africana, ela era impedida de receber uma doação em um templo cristão. Outro exemplo aconteceu também com povos Guarani, que ao fazerem os seus rezos e os seus cachimbos também foram excluídos de abrigos porque estavam cantando. E eles não podiam cantar para agradecer a comida que iam receber. Então, o impedimento da realização dos ritos, práticas, manifestações, expressões culturais, isso é racismo alimentar. Não é só na hora que vai comer, o que também faz com que exista um obstáculo muito grande, até mesmo de investimentos e de inversões culturais aí, que é quando se coloca um prato numa mesa. E se espera que uma cozinheira indígena faça um prato em um formato gourmetizado, como para comer um alimento da Amazônia, ser uma produção de excelência desse alimento da Amazônia, não é uma formiguinha muito bem torradinha, com uma farinha apimentada, não é isso. Precisa cobrir uma formiga de ouro, colocar num corte perfeito, fazer três pinguinhos do lado e dizer que isso daí é estar fazendo gastronomia sustentável. Não é isso. Quando a gente fala de cultura alimentar, a gente está, por exemplo, reconhecendo que existem processos que são protagonizados por povos e comunidades tradicionais, que existem estéticas próprias, saberes, fazeres, falares, que não são apenas disputas políticas de um campo, de um determinado campo de poder, mas são disputas políticas simbólicas também, porque elas são disputas políticas estéticas, aonde a subalternização da estética camponesa e originária, ela ocorre de forma proposital, porque ainda é um retrato de que o que vem da senzala é sujo, o que vem da floresta não tem nenhum tipo de tecnologia. Essas comidas que vêm de povos originários e comunidades tradicionais, elas são comidas consideradas primitivas, como ainda em muitos lugares são vistos como cozinhas sem técnicas. E a gente está falando não só daqueles povos que estão em comunidades de acesso remoto, a gente está falando de povos que estão na cidade, de culturas que são vivas, como a cultura alimentar do Pará, que ela é uma cultura alimentar especialmente indígena. E aí são utilizados termos como herança, de que a gastronomia reconhece a herança dos povos indígenas na cozinha paraense. Não é herança, herança deixa quem está morto e a nossa cozinha está viva. Então, quando se fala de uma gastronomia sustentável, como é esse dia que foi colocado pela ONU, dia 18 de junho, ele versa também sobre esses outros aspectos, especialmente no campo de afirmação identitária e de garantia de direitos, entre ele o direito humano à alimentação e nutrição adequadas e a não precarização do trabalho, que é diferente do que se vê muitas vezes nesses espaços, não só de produção de restaurantes, mas também como de produção de roças e do agronegócio. A gente precisa falar de um processo saudável e sustentável em toda a sua cadeia.
Perfeito, isso é super importante também, né? Toda cadeia precisa ser sustentável, não é apenas ali naquele momento de entregar o prato. E até então, só para fechar nossa conversa, para terminar de enlaçar esses dois temas aí, tanto gastronomia sustentável como racismo alimentar, você falou que sim, é um debate estético, é sim um debate político e também me parece que é um debate de quantidade. Quando digo quantidade, eu digo material de fartura, né? Por que será que esses pratos aí gourmetizados, que a gente está usando essa palavra erroneamente, né? Gourmetizados aí do chefe Ratatouille, e sempre são ali um pouquinho que a pessoa sempre passa fome, enquanto que a gente está defendendo sempre a abundância, a quantidade que consiga satisfazer. Então me parece que também passa um pouco por aí. Não é à toa que esses pratos são pouca coisa e são muito caros, porque também são formas de exclusão, não é, Tainá?
São formas de manutenção de poder e dominação. Então, isso é uma presença explícita do colonialismo também no processo alimentar, quando é jogado diretamente para a população empobrecida de povos originários e comunidades tradicionais, especialmente que não tem dinheiro, não tem acesso a comprar outros tipos de alimentos que acabam sucumbindo aos ultraprocessados. Ou ainda essa distribuição de alimentos que é feita, né, tanto em ajudas humanitárias quanto nas escolas com ultraprocessados. E vai sendo transformado isso numa roda viva, aí, num círculo vicioso de greenwashing, de indicadores positivos, quando essa distribuição de alimentos ela é feita, por exemplo, pelas mineradoras, quando ela é feita pelo agronegócio, quando ela é feita por essas empresas transnacionais que causam impactos irreversíveis, que não existe medida compensatória que dê conta deles. Porque exatamente isso, assim quando a gente, como a gente fala da justiça climática, que são esses os principais atingidos, são os que não produzem o carbono, os principais atingidos pelo racismo alimentar e pela insegurança alimentar, se nós formos parar para fazer uma análise, são aqueles que mantiveram a comida na boca do Brasil. Então, se hoje um chefe de cozinha consegue vender um menu degustação acima de R$1.000, é porque existe um mestre, uma guardiã lá no campo, vendendo um alimento num outro custo, mais baixo, tendo seu trabalho precarizado e explorado. A expectativa de vida no campo, ela diminui, enquanto a expectativa de vida de quem tem maior poder aquisitivo e pode comer alimentos melhores e mais saudáveis, ela aumenta. O racismo alimentar, ele passa por todas as dimensões, por todas essas camadas. A concentração de renda, ela é explicitamente um ato racista e de exclusão. E isso faz parte também desses espaços brancos, espaços colonialistas, especialmente espaços sudestinos, onde diz nós vamos salvar a Amazônia, nós estamos reconhecendo o valor da cultura nordestina, nós reconhecemos o valor da cozinha caipira e trouxemos para cima da mesa. Não é isso do que a gente está falando. A gente está falando de uma necessidade urgente, primordial, de descentralização, de ruptura de poderes e de queda do patriarcado, de quebra do capitalismo.
E tudo isso de barriga cheia. Tainá Marajoara...
Claro que sim, sempre.
Sim, por favor. Então, Tainá Marajoara, membro do Conselho de Segurança, Alimentar e Nutricional, CONSEA, também fundadora e administradora do Ponto de Cultura Alimentar e Tatá. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente. Portas abertas, ansioso já para o próximo papo, viu?
Que caituretê! Lembre-se, sem veneno sempre, agrotóxico mata e quem é o maior prejudicado pelos agrotóxicos no país continua sendo nós, os corpos femininos, as mulheres racializadas, os povos e comunidades tradicionais, os povos originários, os povos camponeses. Sempre, o racismo alimentar ele está presente em todo o processo. Que a gente siga cada vez mais juntos, felizes pelo bem viver. Kekai Tureté, saudações caruanas a todos, todas e todos.
Maravilha, essa foi Tainá Marajoara, cozinheira, ativista indígena, a gente conversou com ela mais uma vez. Agora o nosso tema foi gastronomia sustentável e como isso se relaciona com outro conceito super importante, o racismo alimentar.
E a gente destaca a alimentação mais uma vez aqui no Bem Viver. Isso para destacar a reinauguração de uma unidade do Armazém do Campo em Brasília, nesta quarta-feira. O estabelecimento fica localizado no térreo do edifício Denasa, no setor comercial sul, na região do Plano Piloto. A loja faz parte da rede nacional, organizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A programação apresenta atividades durante o dia inteiro, começando com uma feira da reforma agrária pela manhã. A partir das 18h30, será realizado um ato político e cultural. Marcarão presença parlamentares, representantes de sindicatos, movimentos populares e apoiadores da reforma agrária. Mas as atividades não param por aí. A música também tem espaço garantido. Haverá apresentações do quarteto de forró Caco de Cuia, o violeiro e cantador Pereira da Viola e o rapper Gog. Seguindo a proposta de outras unidades do armazém, o local vai além da venda de produtos oriundos da reforma agrária. Também vai ser possível comprar livros, alimentos e artesanatos de produtores regionais. A rede Armazém do Campo foi criada em 2016 e se tornou referência para quem busca alimento saudável. As unidades oferecem comida de origem orgânica e agroecológica. Atualmente são 25 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Saiba mais informações no site brasildefatodf.com.br ou no brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora lembrar agora um recadinho importante, isso para você saber e compartilhar com outras pessoas. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio preferida. É isso mesmo. E olha, já são 378 emissoras recebendo o nosso programa para fazer a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível lá no nosso site. Eu quero aproveitar aqui esse momento de recadinho para também mandar um grande abraço, um alô para todos e todas que estão com a gente nessa audiência incrível, numa parceria maravilhosa. Agora o seguinte, se você representa uma emissora e quiser entrar também nessa rede, é super simples. Basta se cadastrar acessando o site radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. Pronto, é muito simples. E não esqueça, nós estamos também nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. E a gente destaca agora que o governo federal adiou o lançamento de plano voltado para a agroecologia. O PLANAPO, o Plano Nacional de Agricultura Familiar e Produção Orgânica, deveria ser lançado hoje. Vamos entender mais na reportagem do Brasil de Fato.
O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAPO, ficou de fora dos anúncios previstos para esta quarta-feira durante o lançamento do Plano Safra de 2024 e 2025, dirigido ao agronegócio, e também do Plano Safra da Agricultura Familiar. O anúncio oficial sobre os planos deve ocorrer no Palácio do Planalto a partir das 15h. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o valor a ser liberado para os planos é de aproximadamente R$ 400 bilhões em crédito para empresários, sendo cerca de R$ 293 bilhões destinados ao custeio e comercialização, e outros mais de R$ 106 bilhões para investimentos. Para a agricultura familiar, serão destinados aproximadamente R$ 74 bilhões em crédito. Ainda segundo a pasta, entraves nas negociações sobre o PRONARA, o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, e dificuldades orçamentárias para os editais dos NEAs, os Núcleos de Estudos sobre Agroecologia e Produção Orgânica, forçaram o adiamento do plano voltado para a promoção da agroecologia, que deve ser lançado agora, apenas no próximo dia 16. Para o professor José Nunes da Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, o governo federal frustrou as expectativas do setor.
Com a chegada do Lula a esse terceiro mandato, havia uma expectativa que a gente pudesse reconstruir esse apoio aos núcleos, já que no governo Bolsonaro nós não tivemos como manter isso, né? E então, desde outubro do ano de 2023, antes ainda do Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio, nós começamos a fazer um debate, né, uma negociação com o governo em torno da construção desse edital, que é fundamental para a gente seguir com esse trabalho, e até então esse edital não foi publicado.
O professor Nunes afirma que os movimentos buscam interlocução com os diversos ministérios do governo, mas até o momento não há sinalização sobre os recursos. Entidades ligadas à agroecologia lançaram, na última sexta-feira, dia 28, uma carta aberta e um abaixo-assinado subscrito por mais de 300 organizações. No documento, elas cobram do governo federal o anúncio desses recursos e a retomada dos editais, que tem período de execução de 4 anos. Atualmente, são cerca de 200 núcleos em funcionamento. As entidades e organizações afirmam que a não publicação dos editais impactam a partir da falta de recursos programas de pesquisa e extensão em agroecologia. As organizações também chamam a atenção para um edital no valor de 50 milhões de reais, anunciado pelo governo federal em novembro do ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Agroecologia, que até o momento não ocorreu. Como ressalta o coordenador executivo da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia e presidente da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, Paulo Petersen, ele condena a falta de previsão para os novos recursos aguardados pelas entidades.
A gente não está falando para um edital, para esse primeiro edital. A gente está falando de recurso por 4 anos. Então, mesmo que tenha um primeiro edital agora, sei lá, que seja de 40 milhões, a gente precisa de editais todo ano. Então, a gente precisa saber quanto que eles estão se comprometendo nos próximos 4 anos, porque o plano é um plano de 4 anos.
O Brasil, de fato, procurou os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, MDA, e de Ciência e Tecnologia, e questionou sobre os recursos dirigidos ao Planapo, especificamente sobre os editais para os NEAs. A pasta da ministra Luciana Santos afirmou que as informações relativas a esses programas devem ser obtidas por meio do MDA, que, por sua vez, informou que não poderia adiantar os anúncios que serão feitos pelo presidente Lula. Sem mencionar o Planapo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado por Paulo Teixeira, do PT, informou que haverá anúncios voltados ao fomento da agroecologia e da agricultura orgânica, abre aspas, com foco em desenvolvimento sustentável e inclusivo no campo, fecha aspas. Os NEAs são os Núcleos de Estudo sobre Agroecologia e Produção Orgânica e fazem parte das políticas de inclusão e incentivo à agroecologia e produção orgânica, desenvolvidos por meio de parcerias entre universidades e institutos federais, movimentos sociais e populares e organizações da sociedade civil. De acordo com a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, de 2012 a 2016, o governo federal investiu mais de 42 milhões de reais nos NEAs, tendo atendido cerca de 60.800 beneficiários diretos. Paulo Petersen, da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, reforça a importância dos núcleos de estudos para o setor.
Os NEAs eles já comprovaram um efeito muito grande de formação profissional, de pesquisa em agroecologia no Brasil inteiro, né? Ajuda a fortalecer a agenda da agroecologia nas instituições acadêmicas, né? É uma política que custa muito pouco e que tem uma efetividade muito grande.
Mesmo apresentando um aumento de 20% no valor total liberado em relação ao ano passado, deputados da bancada ruralista criticaram o volume de recursos do Plano Safra, que consideram insuficientes para atender às necessidades do setor. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil negociava um aumento de 30% no crédito para o Plano Safra 2024-2025, chegando a um total de 570 bilhões de reais, o que não ocorreu. Por outro lado, movimentos populares, sociais e povos indígenas questionam a discrepância entre os valores dirigidos ao agronegócio e aos que vão para a agricultura familiar, bem como os para a proteção ambiental dos territórios. No dia 26 de junho, cerca de 200 indígenas fizeram uma manifestação em Brasília justamente para questionar a distribuição dos recursos do Plano Safra. Nas redes sociais, a liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedile, afirmou que, abre aspas, enquanto os empresários reclamam sem motivos, continuam de fora sem acessar o crédito 500 mil famílias assentadas e outras 3 milhões de famílias entre os agricultores mais pobres, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Pois é, o planeta segue dando sinais de que o nosso modelo de desenvolvimento não se sustenta para a vida humana. Em meio a tudo isso, a agroecologia encontra dificuldades para avançar. Por outro lado, as tragédias causadas pela destruição da natureza seguem sendo vistas até como oportunidades para o capitalismo. Você sabe o que significa capitalismo do desastre? O conceito entrou na pauta de uma edição recente do podcast De Fato, produzida pelo Brasil de Fato Rio Grande do Sul. Vale demais conferir e entender o termo diante de uma análise crítica sobre a situação no estado. É que após as enchentes, várias ações emergenciais precisam ser feitas. a exemplo das pessoas que perderam suas casas. Mas com o avanço do chamado capitalismo do desastre, gestores públicos e privados enxergam oportunidades de lucro diante das crises. Ou seja, tiram proveito de catástrofes para maximizar seus lucros ou mudar regulamentações antes consolidadas. O termo começou a ser mais utilizado após a escritora Naomi Klein publicar um livro sobre o assunto em 2007. Olha só, gente. Esse cenário de capitalismo do desastre entrou no debate do podcast De Fato sem deixar proposições de lado. É que movimentos populares apresentaram uma proposta de frentes de trabalho para as ações emergenciais. A iniciativa foi apresentada para amenizar a situação causada pela tragédia e criar 30 mil empregos no estado. O advogado socioambiental Mauri Cruz, que é conselheiro do Centro de Assessoria Multiprofissional, falou sobre a proposta. Antes, ele exemplificou situações semelhantes do capitalismo do desastre.
Importante a gente se dar conta, né? Principalmente nós que somos dos movimentos sociais, né? E a luta de classe nunca esteve tão aguda como ela está nesse período que a gente está vivendo hoje. Então, um termo que aparece às vezes aí, que as pessoas falam pouco, não falam muito, que é o capitalismo do desastre. Inclusive, é uma prática histórica do capital, né? As guerras é uma forma de tu destruir para vender construção, né? E a gente viu e acompanhou isso, por exemplo, que os Estados Unidos, ao invadir o Iraque, o Afeganistão, tudo isso, no ato contínuo, as suas empresas estavam lá com recursos internacionais, né, tentando reconstruir, né, o que eles mesmos haviam destruído. Né? E é o debate que acontece hoje na Palestina, né? Vocês devem estar acompanhando também. Então, assim, por que que isso é importante a gente colocar nisso? Porque no momento que acontece uma tragédia, toda a mídia trabalha o tema da solidariedade e tal, o capital não vai para casa. O capital, ele olha aquilo como oportunidade, né? E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente viu foram os empresários gaúchos apresentar uma conta de 100 bilhões para reconstruir aquilo que é consequência da destruição que foram eles que provocaram e continuam provocando. Então, as frentes de trabalho, né, elas aparecem como a nossa proposta para o governo federal nessa luta de classe. Inclusive, uma proposta muito modesta, não dá 1% dos valores que estão sendo colocados. Mas, assim, o que irá reconstruir o Rio Grande do Sul é o trabalho, não é o dinheiro. O que reconstrói, o que constrói, o que muda a vida das pessoas é o trabalho. E o trabalho humano é feito pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, não é pelos empresários. Ah, não é os empresários. O que os empresários fazem é acumular riqueza a partir do trabalho das pessoas. Então, as frentes de trabalho, elas são uma oportunidade para o governo, para os governos, federal, estadual, municipal, porque ela está apresentada como uma política pública, ela está baseada numa lei lá do governo Olívio, né, uma conquista do MTD de 2001, né, das frentes emergenciais, lá eram emergenciais, porque a gente vivia um período de desemprego. 2001, para quem se lembra, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Né, segundo mandato do Fernando Henrique, a gente teve aquele golpe do primeiro para o segundo, né, aquela coisa de ficou segurando o dólar e não sei o quê, e o calote, né, da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E nós estávamos numa profunda crise, e o MTD, ao mesmo tempo, o governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, queria trazer, né, as empresas internacionais para cá, sem gerar emprego, só tendo benefícios fiscais. Aliás, para quem não lembra, a GM, né, recebeu benefício, quando acabou o benefício, ela foi embora. É o que nós dizíamos que ia acontecer na época. A lei foi pensada nesse momento. E hoje ela está se encaixando nesse novo momento histórico, que é o momento das emergências climáticas, que ele não é novo, né? O mote aí do que aconteceu em Itajaí, em Santa Catarina, que eu tive a oportunidade de coordenar um evento muito semelhante. Parece que a gente está olhando Porto Alegre, parece que a gente está olhando a Matias Velho, e nós estamos olhando Itajaí, nós estamos olhando Pomerode, nós estamos olhando Blumenau, nós estamos olhando, né, a Brusque, nós estamos olhando outras cidades de Santa Catarina há mais de 15 anos atrás, com fenômenos idênticos, com a mesma situação, e pasme, assim, preocupação nossa. Boa parte dos recursos prometidos não foram entregues no tempo, as casas não foram construídas, as pessoas ficaram em abrigos por mais de 5 anos, as pessoas acabaram tendo vidas completamente fragilizadas, que é a grande preocupação nossa. Então, só para encerrar, a ideia das frentes emergenciais, né, nós estamos propondo 30 mil vagas nas frentes emergenciais por, no mínimo, 6 meses, um salário mínimo mais ajuda de cesta básica para que trabalhadores e trabalhadoras que irão reconstruir o Rio Grande do Sul sejam remunerados e remuneradas para isso. Claro, isso aí é organizado e coordenado principalmente pelo MTD, né, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, mas com uma rede de organizações e movimentos sociais que sempre estão, né, nessa linha. Estamos nessa batalha, são aproximadamente 360 milhões de reais, ou seja, não chega nem meio bilhão, né, sendo que os empresários pediram 100 bilhões, e estamos aí, né, pleiteando dialogar com o governo federal, estadual e municipais para que a gente ponha em prática nossas frentes de trabalho.
Gente, vale demais conferir mais essa edição do podcast De Fato, que analisa os caminhos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. A cobrança é necessária porque, com o avanço desse capitalismo do desastre, a sensação é de uma tragédia contínua. Se você quiser acompanhar o podcast na sua versão na íntegra, vai lá em brasildefators.com.br e confere o conteúdo. Tá muito bom.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
E o excesso de chuva e as tragédias em alguns lugares não significa um aumento na média de precipitação em todo o país. Na verdade, para todo o país temos uma baixa pluviométrica e altas temperaturas registradas. Por isso, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, acionou a chamada Bandeira Amarela neste mês de julho. Ou seja, preste atenção, hein? As contas de energia devem ficar um pouco mais caras. A previsão é de pouca água das hidrelétricas, o que força o acionamento das termoelétricas. O procedimento tem um custo operacional mais caro, que vai parar justamente na conta de energia. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Daniel Lamir.
O governo federal acionou a bandeira amarela da tarifa de energia elétrica para o mês de julho. Com esta mudança, a tarifa deve ficar R$ 1,88 mais cara a cada 100 kWh. Esta é a primeira vez que o governo altera o patamar das bandeiras tarifárias desde abril de 2022. Desde então, a bandeira tinha permanecido verde, o que indica uma situação normal no consumo de energia. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a mudança foi motivada pela previsão de altas temperaturas no inverno com chuvas abaixo da média até o final do ano. Também foi mencionada a expectativa de crescimento da carga e do consumo de energia no mesmo período. A ANEEL explica ainda que a previsão de pouca água nas hidrelétricas deve forçar o acionamento das termoelétricas, que têm um custo operacional mais caro. E isso, segundo a agência, influencia justamente o preço final repassado ao consumidor. O sistema de bandeiras foi criado em 2015. A verde indica normalidade, a amarela, reajuste nos valores e a vermelha, situação mais crítica com a maior cobrança de tarifa. Ele tem o objetivo de garantir mais transparência sobre os fatores que compõem o preço da energia no país e conscientizar o consumidor sobre o uso sustentável. Em comunicado, a ANEEL reforçou que, com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação. Isso permite, de acordo com a agência, diminuir a necessidade de acionar termoelétricas. Antes das bandeiras, o repasse dos custos só era feito nos reajustes tarifários anuais e o consumidor não tinha informação de que a energia estava cara naquele momento. Agora, com esse indicativo, a ANEEL entende que é possível uma reação prévia ao preço mais alto. Em março, a agência reduziu em 37% o valor da bandeira amarela. A diminuição foi influenciada, na época, pelas projeções de uma oferta de água mais favorável e pela grande oferta de energia renovável. Outro motivo apontado foi o comportamento dos preços dos combustíveis fósseis no mercado internacional. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamir.
É óbvio que o aumento força a economia no consumo de energia elétrica, mas com ou sem aumento na conta, vale sempre um uso consciente de qualquer que seja a nossa fonte energética. Economizar nesse caso significa evitar ainda mais danos ao nosso planeta.
Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente, ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado.
E o papo agora é sobre saúde. É que um caso em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acendeu o alerta para meningite transmitida por caramujo. A identificação foi feita por um laboratório da Fiocruz após o registro de um óbito pela doença da cidade fluminense. Vamos conferir na reportagem.
O Instituto Oswaldo Cruz identificou em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a presença de um verme que vive em caramujos e pode transmitir meningite. A Fiocruz foi acionada pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, na Baixada Fluminense, para confirmar o caso após um óbito ocorrido no último dia 22 de abril. A partir de então, a morte passou a ser investigada com a suspeita de que a doença teria vindo do contato da vítima com caramujos. Com o apoio de especialistas da Fiocruz, coletas foram feitas no bairro Ipiranga, pertencente à unidade regional do governo de Cabo Sul, onde a pessoa contraiu a infecção. O verme causador da doença foi detectado num caramujo aquático do gênero Pomacea, conhecido popularmente como lolô ou aruá. A detecção foi realizada por meio de exame parasitológico dos moluscos e sequenciamento genético do parasita. Ao todo, 22 moluscos foram analisados. Após a confirmação da infecção no caramujo, outra equipe da Fiocruz passou a integrar uma investigação epidemiológica mais ampla na cidade. Também foram coletados 15 animais, incluindo ratos, gambás e preás. As análises estão em andamento para confirmar a infecção nos mamíferos. A meningite transmitida por caramujos é chamada de meningite eosinofílica. Já a doença é causada pelo verme Angiostrongylos cantonensis. No ciclo de vida desse verme, roedores atuam como hospedeiro das formas adultas do parasita que se reproduzem no organismo dos animais e geram larvas. As larvas são eliminadas nas fezes dos ratos e ingeridas por caramujos. Dentro dos moluscos, elas adquirem a forma capaz de infectar animais vertebrados. A infecção humana ocorre quando as pessoas ingerem um caramujo infectado ou o muco liberado por ele, contendo as larvas do verme. A dor de cabeça é o sintoma mais comum da doença. Rigidez da nuca e febre, que são comuns em outras formas de meningite, ocorrem apenas em parte dos casos de meningite eosinofílica. Alguns pacientes apresentam ainda distúrbios visuais, enjoo, vômito e parestesia persistente, como por exemplo sensação de formigamento ou dormência. Na maioria dos casos, o paciente se cura espontaneamente, mas o acompanhamento médico é importante porque alguns indivíduos desenvolvem quadros graves que podem levar à morte. O tratamento busca reduzir a inflamação no sistema nervoso central e aliviar a dor, além de evitar complicações. Por causa da grande reprodução e larga distribuição no país, o caracol gigante africano tem um papel importante na disseminação da doença. Para combater esse vetor, o indicado é realizar a catação manual dos caramujos, da seguinte forma: recolher os caramujos usando luvas ou sacos plásticos para proteger as mãos, colocá-los em recipiente com água fervente por 5 minutos, quebrar as conchas e enterrá-las. Eles podem ser jogados no lixo, lembrando apenas que as conchas não devem ser descartadas inteiras. Outros cuidados importantes são não ingerir moluscos crus ou mal cozidos, incluindo caracóis terrestres, lesmas e caramujos aquáticos, e lavar bem frutas e verduras. O ideal é deixar de molho por 30 minutos em mistura com 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária, enxaguando bem em água corrente antes do consumo. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro e do portal da Fiocruz. Locução, Daniel Lamir.
Gente, existem algumas formas de prevenção da meningite. Uma delas é manter a vacinação em dia. A rede pública de saúde também oferece vacina contra as formas mais graves da doença. Vamos ficar atentos.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, um recadinho aqui para ninguém esquecer, você que chegou agora aqui no nosso programa ou está ouvindo pela primeira vez, o Bem Viver é um programa diário do Brasil de Fato. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. E você pode nos ouvir pelo rádio, no radinho de pilha tradicional, ou também pelas principais plataformas de podcast, no nosso site lá no Brasil de Fato, na aba rádio, e também através das nossas emissoras parceiras. E olha só, para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo DAIO, pelo radinho tradicional, pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Sintoniza aí com a gente, hein? Já para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, como eu falei agora há pouco, no nosso site radio.brasildefato.com.br. Agora, se você está muito ocupado e quiser ouvir o programa em outro horário, recuperar algum conteúdo, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. A advogada Vera Lúcia Santana Araújo assumiu o cargo de ministra substituta do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro do ano passado. A nomeação foi feita pelo presidente Lula e realçou a condição de segunda mulher negra a ocupar o cargo na corte. A primeira é a advogada Edilene Lobo, escolhida também pelo presidente em junho do ano passado. Lula escolheu Araújo em uma lista com outras 3 mulheres, que foram indicadas pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2023. Araújo tem experiência com movimentos populares, trabalhou nas esferas privada e pública do direito. Ela ocupou, inclusive, cargos jurídicos no âmbito da administração pública federal e do Distrito Federal. Como ativista comprometida com o movimento negro, desempenhou um papel significativo no MNU, o Movimento Negro Unificado. Ouvida pela repórter Rafaela Ferreira, do Brasil de Fato, do Distrito Federal, a ministra afirmou que ocupar o cargo não se trata simplesmente de representatividade. Para ela, é também a efetividade da participação da população negra do Brasil em espaços de poder.
Eu acho que assim, a gente fala em representatividade, acaba remetendo um pouco para um caráter simbólico, que não pode ser no simbólico. É, não é representatividade, é efetividade da participação de toda a gente brasileira, até porque nós, negros e negros, somos maioria do povo, né? Então, não é uma mera representatividade, é a efetividade, né, da nossa presença nesses espaços.
A ministra falou ao Brasil de Fato do Distrito Federal na última segunda-feira, dia 1º, no Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela conversou com a nossa repórter após a aula magna do programa Esperança Garcia, curso preparatório para carreiras da advocacia pública direcionado às pessoas negras. A ministra defendeu a importância de uma insurgência diária para a mobilização e transformação da nossa sociedade.
É isso, fazer ativo, proativo, provocador, reivindicatório, articulador de todos os sistemas institucionais, de denúncias também, entendeu? E de uso legítimo de todos os mecanismos que a gente tem de combate às desigualdades e de denúncia dos preconceitos que são excludentes. Então é essa insurgência que eu acho que nos mobiliza.
Na ocasião, Vera Lúcia também pontuou que é a militância e o movimento negro que podem auxiliar na mudança de um cenário jurídico, um espaço ainda majoritariamente branco.
Mas aí são todos os tribunais, não é uma exclusividade. Eu acho que o TSE está, né, tá fazendo a sua participação, sua contribuição, não é, no rompimento dessas barreiras. Então, naturalmente, é um orgulho muito grande fazer parte desse processo.
O programa Esperança Garcia é uma iniciativa criada pelo Instituto de Referência Negra Peregum, isso a partir de chamamento público da Advocacia Geral da União e Ministério da Igualdade Racial. Mais de 3 mil pessoas negras se inscreveram no programa que visa colaborar para um sistema de justiça mais democrático, equânime e comprometido com a luta antirracista. De acordo com o IBGE, 56% da população brasileira é composta por negros e negras. Mas no âmbito da Advocacia Geral da União, 44% dos membros são homens brancos. Já as mulheres negras respondem por apenas 6% do quadro. E neste ano de 2024, o Grito dos Excluídos e Excluídas completa 30 anos de existência. Há uma história e resistência a partir de manifestações populares para conscientizar e lutar por justiça no país. Vamos destacar um pouco dessa trajetória na reportagem de Jean Silva, do Brasil de Fato, Minas Gerais. A locução é do nosso colega Douglas Matos.
Em 2024, o Grito dos Excluídos e das Excluídas completa 30 anos. Com 3 décadas de história e resistência a partir de manifestações populares carregadas de simbolismo, a mobilização já tem debatido para esse ano as ações e objetivos que serão estabelecidos para justamente promover a conscientização e a luta por justiça social e climática nos territórios brasileiros. E o lema deste ano é: todas as formas de vida importam, mas quem se importa? Com tom crítico ao sistema econômico vigente, que, segundo os integrantes, é o responsável pelas crises ambientais que afetam principalmente os mais vulneráveis. Quem explica é Jair Gomes, membro da comissão organizadora do Grito dos Excluídos e Excluídas de Belo Horizonte.
O Papa Francisco tem sido um grande militante nesse aspecto, né? Chamando a atenção da sociedade e das lideranças mundiais, né, dos governantes, para essa questão climática, a questão do meio ambiente. E só que na prática a gente vê o interesse privado, né, e capitalista prevalecer, né? Ou seja, os grandes investidores, os grandes empreendimentos nem sempre favorecem a preservação da vida, né? São várias questões que não estão, devido ao interesse meramente capitalista e financeiro, se esquecem de preservar a vida, né?
O integrante da comissão organizadora do Grito lembra que, dia 18 de junho, foi realizada a primeira reunião anual para debater os planos futuros da próxima Marcha do Grito na região metropolitana de BH. Neste próximo encontro, serão debatidos os temas que vão pautar o tradicional seminário de preparação para a marcha, que ocorre tradicionalmente no dia 7 de setembro.
Em relação à nossa primeira reunião de organização do Grito dos Excluídos e Excluídas BH, a gente, na verdade, foi a primeira reunião, né? E aí a gente tentou compilar algumas ideias que foram propostas, mas não definimos nada ainda. Foram criadas comissões, sabe? Foram criadas várias comissões, né? Comissão de comunicação, infraestrutura, comissão de metodologia. Essas comissões é que irão definir quais serão as nossos temas a serem abordados. Então, nesse sentido, né, já marcamos a nossa próxima reunião para podermos dar sequência a essas questões, né? É avaliar o que as comissões já conversaram e também começar a planejar os temas que serão tanto tratados também no seminário, que a gente também tradicionalmente em Belo Horizonte, a gente todo ano realiza um seminário em preparação para o Grito, né? E a partir do seminário a gente vai começar a construir a marcha do Grito para o dia 7 de setembro.
Jair Gomes também detalha os eixos que já foram definidos para o próximo Grito.
Foi o eixo 1, que é o Grito, né? 30 anos de denúncia, resistência e anúncio, que é o que eu te falei anteriormente sobre a questão dos 30 anos do Grito, né? É a questão das políticas públicas também, né, necessárias para serem implementadas e reforçadas. A questão da democracia e soberania, como item 3, né? O item 4, violências estruturais, patriarcado, racismo e machismo. Item 5, povos originários. 6, desigualdade, economia e justiça social. Então, basicamente, é isso que a gente está, né, construindo, né? Estamos planejando aqui o Grito dos excluídos, excluídas de BH.
A segunda reunião ocorre no dia 3 de julho, às 7 da noite, no Espaço Franciscano, em Belo Horizonte, que fica na Amazonas, número 341, terceiro andar. Já o seminário acontece no dia 10 de agosto, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua Além Paraíba, 152, no bairro Lagoinha, na capital mineira. O primeiro grito dos excluídos e excluídas foi realizado em 7 de setembro de 1995, tendo como lema A Vida em Primeiro Lugar, e ocorreu em 170 localidades. Em Aparecida, no interior de São Paulo, foi realizado junto à Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras, parceria que continua até hoje. Em 1993, no município mineiro de Montes Claros, já tinha acontecido o Clamor do Sem Teto, encontro que depois foi identificado como precursor do Grito dos Excluídos. A mobilização ocorreu após visitas às ocupações urbanas durante a campanha da Fraternidade daquele ano. O tema era Onde Moras? E como tudo ocorreu próximo ao 7 de setembro, foi realizada uma parada cívica durante o desfile oficial. Aí as famílias organizadas, os jovens e todos os simpatizantes àquela causa tomaram as ruas com cartazes que manifestavam a indignação com a situação dos moradores das favelas de Montes Claros. A partir de 1996, o Grito dos Excluídos e Excluídas foi assumido pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que o aprovou na Assembleia Geral como parte do projeto Rumo ao Novo Milênio. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jean Silva em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
Que maravilha recordar toda essa trajetória, que cada vez mais o grito possa ecoar para todas as direções, todas as formas de vida importam. A gente destaca agora que o circuito literário do Parque Municipal de Belo Horizonte ganhou reforços de peso. Carolina Maria de Jesus e Lélia Gonzalez, intelectuais mineiras, tiveram suas estátuas em tamanho real inauguradas no último domingo, dia 30. Elas são as primeiras mulheres negras representadas no circuito, que até então só contava com homens e com a poeta Henriqueta Lisboa. A presença das escritoras foi idealizada por duas mulheres. Uma é a jornalista e doutoranda em comunicação e cultura Etienne Martins, outra é a presidenta do PSOL da capital mineira, Joseli Rosa. Os monumentos acompanham informações sobre o trabalho das intelectuais homenageadas. Também fazem parte do circuito literário as estátuas de Henriqueta Lisboa, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Roberto Drummond e Murilo Rubião. Também está presente a obra O Encontro Marcado, que reúne Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. As estátuas podem ser visitadas todos os dias no Parque Municipal, que fica no centro de Belo Horizonte. A entrada é gratuita. E a gente encerra a edição de hoje com um pouco da música Vedete da Favela, da também cantora e compositora Carolina Maria de Jesus.
Salve ela, salve ela.
Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela.
Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal.
Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela, a vedete da favela.
Maria conta a vantagem que comprou, muito existe, preparando a sua bagagem, vai lá pro estado dos Unidos.
A edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E nós aproveitamos aqui para agradecer a esses veículos parceiros e a você também pela audiência. O Bem Viver também fica disponível como podcast do Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com meu colega Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva, Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.